Já ouviu falar do Eat for Change? É um novo guia de refeições de base vegetal que o vai ajudar a cuidar de si e do planeta. Catarina Grilo, da Associação Natureza Portugal, vem ao Zona Verde explicar como é que tudo funciona. Catarina, Dia Mundial da Terra, estamos ainda em semana de celebrações. Porquê que comer é o nosso superpoder?
Bem, porque nós, através da alimentação, afetamos muito o nosso planeta. Pelas emissões de carbono, o dióxido de carbono durante a produção agrícola, não é? Da mobilização de solos, a produção pecuária também, pelo transporte dos alimentos, o seu processamento e depois a sua distribuição e a maneira até como nos deslocamos para ir comprar comida, tudo isso mostra como a alimentação é um superpoder e as escolhas que fazemos alimentares também afetam o planeta.
Muito bem, este plano é o quê? Assim, muito rapidamente.
Um plano, portanto, é uma lista de refeições para fazermos durante uma semana. Há quatro planos, na verdade, um para um homem adulto, uma mulher adulta, um adolescente e uma criança. E o que nós fazemos neste plano semanal de alimentação sustentável e saudável é apresentar refeições que, por um lado, vão de encontro às orientações nutricionais oficiais, mas por outro levam a uma redução da pegada de carbono associada à nossa alimentação. Neste caso, por exemplo, uma das coisas que conseguimos foi, no caso do plano para a mulher, leva a uma redução em 24% da pegada de carbono da alimentação, o que é muito significativo.
Partindo aqui da parte da dieta vegetal, não é? Portanto, os números ainda... Muita coisa aqui para desconstruir, não é?
Sim, o plano não tem refeições apenas vegetarianas. Portanto, essa é uma ressalva que nós gostamos de deixar claro. O que faz é leva uma redução do consumo de proteína animal. Portanto, tem algumas refeições vegetarianas, não são todos os dias, mas faz algumas substituições. Por exemplo, em vez de barrarmos manteiga no pão, barrar, por exemplo, uma pasta de amêndoas, em vez de bebermos leite de vaca, beber uma bebida vegetal de soja, de arroz, de aveia, o que seja. E todos estes pequenos gestos, que não são muito difíceis de implementarmos no dia-a-dia, levam de facto a uma redução do consumo de proteína animal e por isso também reduzimos a pegada carbónica e fazemos bem à nossa saúde.
Claro, fora isso, não é? Quais são, assim, para quem quer começar a mudar um bocadinho a alimentação, pelo menos a reduzir a carne, vá, algumas vezes por semana, quais são os primeiros passos, Catarina, do... Assim, qual é a vossa sugestão?
Bem, o primeiro passo, para não ser uma transição muito brusca, seria reduzir o consumo de carne vermelha e optar por carnes brancas ou peixe. Não é uma transição difícil de fazer. Para quem já é um bocadinho mais ousado e arriscado, ou para quem de facto já não come tanta carne vermelha, o que sugerimos é substituir a carne ou o pescado por leguminosas. O grão, o feijão, as favas... que eram todas componentes da nossa alimentação há 50, 70 anos atrás, mas que, de facto, com a melhoria das condições de vida, passámos a consumir muito mais proteína animal, não é? Isso também se refletiu positivamente na nossa saúde, mas agora estamos em excesso. Portanto, agora o que vemos é que, com o padrão alimentar que nós temos, em que consumimos muito mais proteína animal do que é suposto e muito menos frutas e vegetais do que devíamos, nós estamos a perder anos de vida saudável. Ou seja, nós vivemos mais anos, mas esses anos que vivemos mais já são com menos qualidade de vida do que poderiam ser se nós tivéssemos uma melhor alimentação.
Exato. E na parte do impacto no planeta, 1 quilo de carne de bovino equivale, portanto, para produzir, não é? Equivale a 15 mil litros de água, não é? Não, há muito... Ainda não se tem bem esta noção, não é? De que...
Sim, é, de facto, nós não... Geralmente, quando olhamos para os alimentos ou quando procuramos fazer escolhas mais sustentáveis no supermercado ou no mercado, o que olhamos é para a proveniência, não é? De que país é que vem esta fruta, por exemplo. Mas, na verdade, o transporte acaba por não ser a maior fatia, o maior impacto que um alimento tem no ambiente. Tem a ver exatamente com o modo de produção. Se foi um modo de produção... intensivo ou se foi extensivo, se foi em modo de produção biológico ou agricultura convencional, essas são questões que aí sim determinam o impacto que os alimentos têm na natureza e no nosso planeta. A questão é que nós, enquanto consumidores, muitas vezes não sabemos, não conseguimos distinguir uma maçã produzida aqui perto, num modo sustentável, de produzir noutro sítio qualquer de uma forma absolutamente intensiva.
Mas tem sempre a origem também, não podemos perguntar sempre.
Sim,
não é?
mas o local não nos diz como é que ela é produzida, pois. Só diz que foi produzida ali, não diz como. Portanto, e é isso que nós não sabemos, e isso é também, sabemos que essa é uma dificuldade que os consumidores têm, e por isso nós também apelamos às autoridades públicas para que imponham alguma rotulagem e assegurem a rastreabilidade dos produtos alimentares para nós conseguirmos tomar decisões conscientes.
Uhum. Aqui, este plano está disponível onde? Portanto, para quem esteja a ouvir e se calhar quer começar já este fim de semana, ou pelo menos ficar já com umas ideias para a próxima lista de supermercado, não é? Porque às vezes isso também faz diferença, porque na verdade não temos os ingredientes em casa, então, bem...
Exatamente.
Passamos, não é, Catarina?
Sim, vale a pena dar
um bom
uma...
truque, não é?
É, dar uma vista de olhos neste plano para tirar algumas ideias para as próximas idas ao supermercado. O plano está disponível no nosso site, em www.natureza-portugal.org. É gratuito, é um PDF, que é pesquisável também, portanto podem procurar alguma informação mais em concreto. E volto a frisar, tem um plano para um homem adulto, para uma mulher adulta, para um adolescente e para uma criança, portanto qualquer que seja o tipo de agregado familiar, acho que toda a gente vai encontrar aqui algumas ideias e algumas refeições apetitosas e sustentáveis também.
Para a família completa, não é?
Completamente.
Vocês sugerem aqui neste Eat for Change, comer é o teu superpoder, não é? Aqui 5 passos que até convidam as pessoas a partilhar no Instagram, não é? E nas redes sociais aqui portanto este, no fundo, pode-se sempre partilhar alguns pratos com este hashtag Eat for Change, certo? Também
sim.
A ideia é essa, não é?
Sim, sim, sim. O Eat for Change é o projeto que financiou este
Muito
trabalho
bem.
Que nós fizemos. Nós também já tínhamos lançado o ano passado, para quem tem mais interesse nestas coisas, um guia de consumo de proteína. Portanto, enquanto que este plano alimentar olha para todos os tipos de alimentos, e para a sua composição nutricional em termos de proteínas, hidratos de carbono, gorduras, etc. Nós no ano passado focámos só na proteína e em vez de olharmos apenas para a pegada carbónica, que é o que fizemos no plano alimentar, olhámos também para a questão do consumo de água para o uso de pesticidas e o impacto na biodiversidade, para que as pessoas de facto consigam fazer escolhas mais informadas sobre a proteína que consomem cá em Portugal, para ajudar exatamente nessa transição para dietas com menos intensidade proteica.
Eu peço sempre isto, porque para as pessoas terem uma ideia, não é? Mas, se calhar, e peço sempre aos convidados que vêm aqui à Zona Verde, mas falando assim de uma refeição rápida, o que é que se pode fazer, Catarina? O que é que quer sugerir? Assim, um prato...
Sim, um guisado de lentilhas vermelhas. Faz-se um refogadozinho, põe-se as lentilhas. Enquanto se faz
tem
o refogado.
Tem que se pôr molho as lentilhas, certo?
As lentilhas vermelhas praticamente não precisam. Põe-se. Enquanto se faz o refogado, deixa-se estar as lentilhas. Lava-se
refogado
um bocadinho.
Normal, como nós
normalíssimo,
fazemos.
Normalíssimo, sim. De cebola, alho, azeite. Depois junta-se.
Pode ser,
com alho, portanto com pimenta, aquilo que nós, como nós quisermos temperar. Enquanto fazemos o refogado, temos as lentilhas vermelhas de molho. E depois, quando o refogado já estiver quase pronto, adiciona-se água e coce-se as lentilhas lá dentro.
E pronto. Portanto,
e vai com um arroz a acompanhar, e uma salada, ou uns legumes cozidos.
Qual é que pode ser, o que é que vocês sentem, qual é que pode ser o maior desafio para não se conseguir comer, portanto, menos proteína animal e mais proteína vegetal?
Eu acho que o maior desafio é o desconhecimento, não é? As pessoas já não saberem que estes alimentos, as leguminosas, são uma boa fonte de proteína, e por outro lado é as técnicas de cozinha para cozinhar peixe e carne. Nós sabemos que são diferentes entre o peixe e a carne, mas também são diferentes para as leguminosas, e nós já, não sabemos muito bem como cozinhar as leguminosas. E outros alimentos vegetais, os cogumelos, não vou falar do tofu e do seitan, porque já são alimentos vegetais também, mas processados. Mas de facto é o desconhecimento das técnicas de cozinha. Por exemplo, uma coisa que é muito habitual em Portugal é os legumes ficarem demasiado cozidos, portanto aqueles brócolos que ficam todos, que a gente consegue esmagar com o garfo, não é? Mas eles são muito mais apetitosos se forem...
Mas não se deve, não é?
Exato, são muito mais apetitosos e muito mais saudáveis e do ponto de vista nutricional se levarem só ali um apertãozinho de calor numa água a ferver e passar por água fria para parar a cozedura e são muito mais saborosas assim. Portanto, nós não sabemos todos cozinhar bem os vegetais.
Pois, e acaba sempre por ser mais fácil tirar um bife, fazer esparguete e também sim. A correria, não é?
Sim, e uma salada embalada e está a andar.
Claro, claro. Acaba por, não é? É um ritmo muito acelerado também de...
Sim.
Não mas... é? De dia-a-dia.
E por isso eu por falava isso é... da ideia das lentilhas guisadas, sim. Não é? Mas também facilmente pode-se abrir uma lata de feijão ou uma lata de atum. Uma lata de feijão, uma lata de grão e fazer, por exemplo, um arroz de feijão. É uma refeição nutritiva e equilibrada em que acrescentamos depois um vegetal, portanto um vegetal verde, não é? Que também é importante como fonte de fibra e temos uma refeição equilibrada e rápida de se fazer.
Muito bem. Vocês... Ai, eu tenho que ligar o microfone outra vez, dá jeito. Aqui neste programa tem aqui algumas... este guia não terá esta lista de supermercado, mas... Há aqui os que enviaram aqui para a rádio, portanto, tem ervilhas, favas, cogumelos, feijão verde e grão de bico. Se calhar não é preciso comprar isto tudo, porque a pessoa não... Mas basta escolher um, já
exatamente.
É uma ajuda, não
sim,
é?
Sim, 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 pensar na próxima ida ao supermercado.
Exatamente.
Esta semana vou fazer uma refeição vegetariana.
Uhum.
Qual é que vai ser a minha proteína vegetariana para esta
claro.
Refeição? E fui fazer qualquer coisa para acompanhar à volta disso.
Claro,
pronto. É um primeiro passo excelente, portanto, quem nos está a ouvir, se conseguirem fazer isto, já é um ótimo princípio.
Já é uma grande ajuda. Os números não são muito bonitos do nosso sistema alimentar mundial, não é, Catarina? Não sei se quer destacar aqui algumas percentagens mais assustadoras também,
sim,
não é?
De,
para se ganhar aqui uma certa consciência, não
sim.
é?
Sim, pronto, nós sabemos que as alterações climáticas são causadas essencialmente pela queima de combustíveis fósseis, não é? O petróleo, o gás natural, etc. Mas os sistemas alimentares, e aqui não falo apenas da agricultura, mas os sistemas alimentares como um todo, a agricultura, a pecuária, a pesca, o transporte e a transformação e distribuição dos alimentos, são responsáveis por 26% dos gases de efeito de estufa a nível global. Portanto, de facto, a nossa alimentação tem um impacto muito significativo no planeta. Outro aspecto importante é, a nível global, a agricultura consome 70% da água que é utilizada em geral pela população mundial. Em Portugal é um bocadinho acima desse valor, estima-se que sejam 75%. Portanto, esta interseção entre alimentação e água também é um tema que nos preocupa e que nos ocupa bastante, especialmente num país como Portugal, que está na bacia do Mediterrâneo, que é particularmente afetada pelas alterações climáticas e onde nós sabemos o que é passar um inverno sem chover e ficamos contentes com os dias de sol no verão, mas também sabemos que isso tem consequências ao nível da água disponível para o nosso consumo.
Claro. Portanto, Catarina, mais uma vez, para não esquecer, este plano está disponível a partir desta semana, ainda em festejos do Dia Mundial da Terra, se bem que eu acho que estes festejos se devem manter para o ano todo. Não sou, não acho que seja só um dia, não é? Porque depois podemos esquecer. E a ideia é ir consultando online.
Sim, exatamente. É no nosso site, em www.natureza-portugal.org. Encontram o plano, assim como a explicação de como é que ele foi elaborado, e há também um estudo disponível para explicar como é que nós chegámos a este plano alimentar e como é que chegámos a estes valores de redução da pegada carbónica com base numa alimentação sustentável e saudável.
E é incrível porque têm aqui, não tinha percebido aqui, mas têm pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar... Têm aqui muitas, muitas ideias, não é?
Sim, isto foi um trabalho também feito, e não posso deixar de referir, com a Associação Portuguesa de Nutrição, portanto uhum. tivemos esse
tiveram
apoio.
Tiveram mesmo nutricionistas
sim,
convosco.
Exatamente,
a
colaborar
sim,
connosco sim. Na elaboração deste plano. E uma das coisas que nós também gostávamos de chamar a atenção, e sabemos que há pessoas que se preocupam muito com o aspecto da saúde da sua alimentação, mas e as orientações nutricionais que estão em vigor, de facto, fazem essas recomendações, mas aquilo que nós também gostávamos que viesse a acontecer no futuro é quando se pensa na roda dos alimentos, quando se fazem recomendações da Direção-Geral de Saúde, por exemplo,
quando
para
está
as
na
pessoas,
escola, não é?
Sim, que essas orientações tenham em conta também os aspectos ambientais, não só a pegada carbónica, que é o que este plano se foca, mas também a perda de biodiversidade, o consumo de água, a contaminação, por exemplo, por pesticidas, são todos aspectos que também deveriam ser tidos em conta nas recomendações que se faz para a alimentação em Portugal e no resto do mundo também.
Claro que sim. Obrigada, Catarina.
Obrigada eu.
Até breve e bom apetite para todos. M80 Zona Verde. Este é um podcast M80.